Quero cumprimentar a todos nesta oportunidade, cumprimentar os vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos acompanha hoje, que estão presentes aqui. E quero também dar as boas-vindas à nossa nova funcionária, à nossa colega Janaína, seja bem-vinda a esta casa. E declaro aberta essa sessão e passo para o nosso assessor, Dr. Marcos, a palavra.
Então, hoje recebemos o ofício 6/2024 do Poder Executivo, comunicando a celebração do contrato com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, informando, dando ciência a esta Casa Legislativa que o município irá arcar com as despesas e os meios que garantam o pleno funcionamento do projeto, incluindo operação e manutenção, então é da referente aqui ó, a construção do Centro de Referência de Assistência Social. Recebemos também o ofício 9 do Executivo, encaminhando os projetos de lei 6/11 do Executivo. Então vamos iniciar então pelo projeto de lei número 6/2024, que autoriza o prefeito municipal a repassar ao auxílio financeiro, auxílio estudante, a Associação dos Estudantes de Bom Jesus e Região do Instituto Federal de Vacaria, o Nilton João Caperini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ao sanciona a seguinte lei. É o prefeito municipal autorizado a repassar mensalmente e por tempo indeterminado à Associação dos Estudantes de Bom Jesus e Região do Instituto Federal de Vacaria valores com o intuito de custear despesas de transporte dos alunos residentes do município de Monte Alegre dos Campos matriculados no Instituto Federal de Vacaria, nos turnos da manhã e tarde. Para cada aluno de Monte Alegre dos Campos, o município repassará mensalmente à associação o valor de R$ 350,00 a título de auxílio estudante. O aluno de Monte Alegre dos Campos, para ter acesso ao auxílio estudante, deverá inicialmente comprovar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Monte Alegre dos Campos, sua matrícula no Instituto Federal e, posteriormente, de forma mensal, sua frequência escolar. As despesas da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de janeiro de 2024, Onilton João Caperini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, então, tem o seguinte. Tem o presente projeto, o objetivo de autorizar o Prefeito Municipal a repassar mensalmente a Associação dos Estudantes de Bom Jesus e Região do Instituto Federal de Vacaria, valores com o intuito de custear despesas de transporte dos alunos residentes no município de Monte Alegre dos Campos, matriculados no Instituto Federal de Vacaria nos turnos da manhã e tarde. Os estudantes residentes em Monte Alegre dos Campos utilizam do transporte da associação para frequentarem o Instituto Federal em Vacaria no turno do dia. Para cada aluno de Monte Alegre dos Campos, o município repassará mensalmente à associação o valor de R$ 350,00 a título de auxílio estudante. É dever do poder público incentivo e auxílio à educação das crianças, jovens e adultos residentes no município, o que no presente caso concreto pode legalmente ser feito através do ora criado auxílio estudante. O repasse já era regulamentado no município pela Lei Municipal 1595, de 8 de dezembro de 2022, que perdeu sua vigência, passando agora o repasse a ser por tempo indeterminado à Associação dos Estudantes de Bom Jesus e Região do Instituto Federal de Vacaria. Inscrita no CNPJ 48098-6634-00055, condicionado apenas à matrícula e à frequência escolar dos estudantes, o que será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Caperini, prefeito municipal. Então, não vejo nenhum problema quanto à forma e é um auxílio a alunos aqui do município que estão buscando uma qualificação técnica, então acho que bem relevante esse projeto. Mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum vereador queira se manifestar sobre o projeto? Vereador Paulinho.
Quero cumprimentar o nosso presidente aí, e nosso assessor, colegas vereadores, as funcionárias da casa. Quero dar as boas-vindas aí à nova funcionária, nossa colega, que nos assiste pelo Facebook, e nossos amigos que não estão assistindo presencialmente. Esse projeto é muito bom porque vem, até agora, semana passada, alguns pais já me procuraram sobre se ia ter auxílio para quem ia para o Instituto Federal, né? Então, esse projeto veio em boa hora. Parabéns aí à administração por essa iniciativa. E acredito que vai dar todo o suporte aos alunos aí de Monte Alegre. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum? Então, não tendo dúvidas sobre o projeto, então colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 006, aprovado por unanimidade.
Passamos, então, ao projeto de lei número 7/2024, que autoriza a abertura de crédito especial. Então, esse projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$300 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Incremento temporário, custeio, emenda parlamentar, deputado Jerônimo Kugergen, portaria 1201/2023. Material de consumo, R$300 mil, total R$300 mil. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por anulação de despesa no valor de R$300 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Incremento temporário, custeio, emenda parlamentar, deputado Jerônimo Kugergen, portaria 1201/2023, outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$300 mil. Total R$300 mil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de janeiro de 2024. Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo 7/2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$300 mil a título de crédito especial. A dotação é criada, material de consumo, rubrica 333, por anulação de despesa ou outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Dotação 316 está individualizada e discriminada, no projeto de lei. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, aqui só está remanejando aqui a dotação aqui para o material de consumo. Não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação, então, cabe que os senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum vereador queira se manifestar sobre o projeto? Vereador Paulinho.
Já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Esse é uma verba do nosso deputado, né, que mesmo fora já do mandato, se empenhou e deixou nessa verba aí para nós. E também quero agradecer o assessor dele, o Marquinhos Babalzinho, que sempre esteve presente aí com ele e nos dá suporte até hoje em Porto Alegre, quando a gente precisa. Era isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com certeza sempre foi um grande parceiro do nosso município e ainda continua sendo, né? Mais alguém queira se manifestar? Então, não havendo dúvida sobre o projeto, então colocaríamos em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 007, aprovado por unanimidade.
Então, passamos para o projeto de lei 08/2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Então, esse projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$117.564,23, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, MDE, Ampliação, Conservação e Reforma de Escolas. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$117.564,23. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto por anulação de despesa no valor de 117 mil, R$564,23, que obedecerá a seguinte classificação orçamentária. Recursos não vinculados de impostos. Obras da rubrica Obras e Instalações, R$117.564,23. Esta vem entre vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Montreal dos Campos, 16 de janeiro de 2024. Nilton João Capemini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte. O projeto de lei executivo 8 de 2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$117.564,23 a título de crédito suplementar. A dotação é criada, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, por anulação de despesa, obras e instalações, está individualizada e discriminada no projeto de lei. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Capemini, Prefeito Municipal. Está só remanejando que as dotações aqui na Secretaria de Educação, não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui os senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum vereador queira se manifestar sobre o projeto? Não havendo dúvidas, então, colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 008, aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei 09-2024, que concede a revisão geral anual nos vencimentos de servidores do Poder Executivo e da Câmara Municipal de Montreal dos Campos e da outras providências. Então, é concedida aos servidores do Poder Executivo e aos servidores do Poder Legislativo do município de Montreal dos Campos a revisão geral anual de 4,62% nos vencimentos. O valor do piso básico salarial passa a ser de R$ 697,57, a partir de 1º de fevereiro de 2024. As disposições da presente lei ficam inclusas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias do presente exercício. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações da lei de meios em execução. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Montreal dos Campos, 18 de janeiro de 2024. Como exposição de motivos, então, temos o seguinte. O presente projeto de lei atende o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A revisão geral anual teve nova data base fixada em 1º de janeiro de cada ano para todas as classes dos servidores públicos municipais, exceções feitas a cargos específicos com remuneração fixada em lei própria. O índice utilizado como base para a revisão dos vencimentos é o IPCA, tanto por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, como por decreto municipal vigente. Nos últimos 12 meses, o IPCA atinge índice acumulado de inflação de 4,62%, conforme fonte e site IBGE em anexo. A revisão geral anual, portanto, no percentual proposto, não implica aumento real, mas sim correção do poder de compra do vencimento. Da mesma forma, a revisão geral anual no percentual de 4,62%, conforme proposto neste projeto de lei, mantém o poder de compra do vencimento de acordo com a inflação do período e justifica-se de forma a não comprometer os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal em despesas com folha de pagamento de pessoal. Nesta linha, é necessária a medida que concede a revisão geral anual no percentual hora disposto para manutenção do total da despesa com pessoal abaixo do limite prudencial, que não pode ser ultrapassado conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, combinado com o inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 59 da mesma lei. Por fim, cumpre salientar que, em razão de não haver aumento real, é dispensada a apresentação de estimativa de impacto orçamentário financeiro conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Caperini, prefeito municipal. Então, temos aqui em anexo o comprovante aqui do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, que é 4,62%. Não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação, então, cabe aqui os senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum vereador queira se manifestar sobre o projeto? Então, não havendo dúvidas, então, colocaremos em votação. É, quem concorda permanece como está e quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 009, aprovado por unanimidade.
Temos o projeto de lei 10/2024, que concede reajuste no piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Então, o artigo 1º, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde fixado por lei federal em 2 salários mínimos nacionais passa a ser o valor nominal de R$ 2.824, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2024, tendo em vista o aumento do salário mínimo nacional na mesma data. Revoga-se as disposições em contrário e esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do município de Monte Alegre dos Campos, 22 de janeiro de 2024. O Nilton João Caperini, prefeito municipal. Na exposição de motivos temos o seguinte: o presente projeto de lei objetiva conceder reajuste para os agentes comunitários de saúde para o ano de 2024. A justificativa está no aumento do salário mínimo nacional, que em 1º de janeiro de 2024 passou ao valor de R$ 1.412. Assim como o piso salarial dos agentes comunitários de saúde foi fixado por lei federal em 2 salários mínimos nacionais, atualmente passa a ter valor nominal de R$ 2.824, com efeitos financeiros retroativos, a partir de 1º de janeiro de 2024, tendo em vista o aumento do salário mínimo nacional na mesma data. O recurso financeiro para custeio do reajuste é repassado mensalmente pelo governo federal. Anexo ainda estimativa de impacto orçamentário financeiro. Assim, certo de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, o Nilton João Caperini, prefeito municipal. Então, temos em anexo a declaração do ordenador de despesa, declarando que a despesa não ultrapassará o limite de 51,30% da receita corrente líquida, conforme previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101, de 2000. A estimativa de impacto orçamentário financeiro é isso, então. Então, com o percentual de gastos a ser comprometido, com o aumento proposto, então, passa para 47,33% do orçamento. Então, está dentro dos limites. Então, não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação. Cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Então, sobre esse projeto, só para ressaltar, né, doutor Marcos, não é um aumento que está sendo concedido pelo município, né, em si, está sendo repassado, como é uma lei federal, que o salário dos agentes comunitários são 2 salários mínimos, né, então é só uma correção, porque o salário mínimo aumentou esse ano, né.
Exatamente, e como a lei federal fixa em 2 salários, o município tem que criar a lei fixando o valor nominal ali dos correspondente aos 2 salários mínimos. Não está dando aumento, nada que não esteja previsto em lei anterior. Estou só adequando aqui a legislação.
Obrigado, doutor. Então, alguém queira se manifestar sobre o projeto? Vereador do PL.
Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Marcos, os demais colegas. Boa noite, os pessoal público presente na casa hoje. As gurias que trabalham com nós. A guria que começou hoje, seja bem-vinda. Também quem nos assiste na live pelo Facebook. Eu venho, mais uma vez, fazer uma leve cobrança para algumas pessoas, né? Agente comunitário, quase todas, digamos que 99% dos agentes de Monte Alegre trabalham bem, são dedicados, mas ainda não temos os 100%. E hoje vamos passar mais um repasse, como foi explicado, do governo federal, Então eu deixo o pedido para o nosso secretário, o André, da Saúde, e também a equipe dele, para que faça a cobrança mais rígida dos agentes comunitários. Não de todos, já cito que não de todos. Temos a maioria no município, trabalha perfeitamente bem, faz muito bem seu trabalho, mas temos ainda algumas falhas nesse setor. Então fica o pedido para que o secretário faça essa cobrança perante alguns agentes comunitários que precisam melhorar um pouquinho. O salário hoje não dá para se queixar, é um salário bem bom, só precisamos melhorar um pouquinho o nosso trabalho. Muito obrigado.
Vereador do MDB, Clóvis.
Cumprimento nosso presidente da casa, os demais colegas, nosso assessor, funcionárias. Também quero dar as boas-vindas hoje para a que está começando aí. E nosso público presente aí. Ah, que bom que hoje tem bastante gente nos assistindo aí. Quem nos assiste pelo Facebook. Pois é, falando de agente de saúde, até a gente sabe que tem algumas reclamações de funcionários, né? Mas eu só tenho a dizer que em São Judas nós somos agraciados por um que passou por lá trabalhando com muita dedicação, muito compromisso, e quando foi substituído, foi substituído por outro à altura também, que faz todo o empenho, exerce sua profissão com muita dedicação. Então, eu considero muito merecedor desse aumento. E se algum funcionário está deixando a desejar alguma coisinha aí, seria bom se aperfeiçoar, né? Que isso aqui o povo merece ser bem atendido. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar sobre o projeto? Então, eu sou suspeito, né, de falar do agente de saúde da Capela da Luz, mas, realmente, a maioria dos agentes de saúde de Monte Alegre dos Campos hoje faz um trabalho excelente, né? Então, aí realmente existem algumas cobranças, mas esperamos que o secretário de saúde aí cobre, né, essas que precisa e o trabalho seja cada vez melhor. Então, não tendo mais dúvidas sobre o projeto, então colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 010, aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei número 11, projeto de lei executivo 11-2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de excepcional interesse público de um educador social para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. Então, a quantidade é 1, a função é educador social e a carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de educador social ensino superior com formação em educação e áreas afins, mais as especificações que constam desta lei e do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Monte Alegre dos Campos. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de Previdência Social INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de educador social, 40 horas, será de 4 pisos básicos salariais, atualmente R$ 2.667,08 mensais, que com a aprovação aqui do aumento do piso passa para R$ 2.690,28. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária serão escolhidos mediante análise de currículo, processo seletivo simplificado de contratação temporária pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo para tanto designar comissão, por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme o Decreto 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal do Natural dos Campos, 23 de janeiro de 2024, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um educador social 40 horas com graduação em ensino superior, com formação em educação em áreas afins, para compor a equipe de oficineiros do CRAS, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A medida necessária para a atuação do profissional junto ao PAIF e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme explica o Memorando 4 do CRAS 2024. Tendo em vista a contratação ser emergencial e temporária, não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário e criação do cargo na Lei Municipal de Cargos e Salários, dada a precariedade da contratação, que é excepcional e por prazo determinado. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, as atribuições do educador social, as sintéticas. Apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS, em especial no que se refere às funções administrativas. As atribuições genéricas. Mediar os processos grupais próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no CRAS. Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS. E participar das atividades de capacitação ou formação continuada da equipe de referência do CRAS. Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, remuneração 4 pisos básicos salariais, requisitos para o ingresso: idade mínima de 18 anos, ensino superior com formação em educação e áreas afins, comprovada atuação nos serviços do CRAS, curso específico na área de educação social, superior a 100 horas. Então, está em anexo também um memorando, solicitando a contratação temporária de um educador social com carga horária de 40 horas semanais, conforme está no projeto. Não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum vereador queira se manifestar sobre o projeto? Então, não havendo dúvidas, então, colocaremos em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto aprovado por unanimidade.
Passamos, então, aos projetos legislativos. Temos o projeto 01-2024, que concede revisão geral anual dos subsídios dos ocupantes de mandato efetivo de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal e da outras providências. Então, é concedido aos ocupantes do mandato efetivo de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais de Monte Alegre dos Campos a revisão geral anual de seus respectivos subsídios no percentual de 4,62% nos vencimentos de revisão geral anual a contar de 1º de fevereiro de 2024. As disposições desta lei ficam inclusas no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias do presente exercício. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações da lei de meios em execução. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2024. Câmara de Vereadores, Monte Alegre dos Campos, 24 de janeiro de 2024. Jonas Silva Degar, presidente. Então, na disposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo a concessão da revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, e os parâmetros utilizados foram os mesmos adotados pelo Poder Executivo Municipal para a concessão da revisão geral anual aos servidores municipais, ou seja, o IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, no percentual de 4,62%. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara dos Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 24 de janeiro de 2024. Jonas Silva de Guiar, presidente. Não vejo nenhum problema quanto à forma, é uma previsão legal. E quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum vereador queira se manifestar? Então, havendo dúvidas, então, colocaremos projeto legislativo 01-2024 em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto aprovado por unanimidade.
Tá, então, passamos ao projeto de lei legislativo número 2-2024, que denomina Via Pública de Estrada Municipal Antônio Pereira Sobrinho. Artigo 1º. A Estrada Municipal de Acesso à Localidade do Fundo dos Moisés, que tem início na Estrada Geral que liga Capela da Luz à sede do município, medindo aproximadamente 16,3 quilômetros, sendo que são 10 quilômetros desde o entroncamento com a Estrada Geral que liga Capela da Luz à sede do município até encontrar com terras de Mara Barcelos. 3,3 quilômetros saindo desta à direita até encontrar com terras de Ivo Bolson. 1,8 quilômetros à esquerda até encontrar com terras de Antônio Silveira dos Santos. E ainda outra bifurcação à esquerda, medindo 1,2 quilômetros até encontrar com o rio Esteira, divisa com a localidade da Boa Vista. Passa a denominar-se Estrada Municipal Antônio Pereira Sobrinho. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 23 de janeiro de 2024. José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT, proponente. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo denomina Via Pública de Estrada Municipal Antônio Pereira Sobrinho, cuja via tem início na Estrada Geral que liga Capela da Luz, a sede do município, conforme medido no projeto, medindo aproximadamente 16,3 quilômetros, sendo que são os 10 quilômetros desde o entroncamento ali até com a Estrada Geral que vem com a Capela da Luz, a sede do município, até encontrar com terras de Mara Barcelos, 3,3 quilômetros sendo desta à direita até encontrar com terras de Ivo Bolson, 1,8 quilômetros à esquerda até encontrar com terras de Antônio Silveira dos Santos e ainda outra bifurcação à esquerda medindo 1,2 quilômetros até encontrar com o rio Esteira, divisa com a localidade da Boa Vista. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória do senhor Antônio Pereira Sobrinho, este ilustre cidadão que foi morador e proprietário de terras na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. A história de vida do senhor Antônio Pereira Sobrinho, documento em anexo, demonstra que sempre foi um homem de estilo de vida ativa, de conduta exemplar na família e na comunidade. Deixou seu legado que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 23 de janeiro de 2024. José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT. Então, num breve histórico, relato da vida do senhor Antônio Pereira Sobrinho, ele nasceu em 30 de junho de 1929, na localidade Fundo dos Moisés, Capela da Luz, 8º Distrito de Vacaria, hoje 8º Distrito de Monte Alegre dos Campos. É filho de Olegário Pereira de Almeida e Isolina Antônia de Almeida. Casou-se com Maria de Lourdes Almeida, com quem teve 11 filhos. Olegário Pereira Neto Flávio de Almeida Pereira, Helena Maria de Almeida Abreu, Gervásio de Almeida Pereira, Dalva Pereira Aver, Ivo de Almeida Pereira, Terezinha de Fátima da Silva, Eunira Pereira Guerra, Aldo de Almeida Pereira, Dilza Pereira Machado e Dilma Pereira de Vargas. O seu Antônio, desde muito cedo, aprendeu a trabalhar na terra com seus pais, plantando milho, trigo e feijão, mas também ajudava seus pais a cuidar do gado. E quando adulto, casou-se e posteriormente mudou-se para a localidade da Boa Vista, hoje sede do município, onde morou por aproximadamente 18 anos. Mesmo morando na Boa Vista, nunca deixou de plantar e produzir nas terras de seus pais e nas suas terras, que com muito esforço e suor as adquiriu no Fundo dos Moisés, onde voltou para morar até o fim de sua vida. Sua principal atividade era produzir grãos, como milho, trigo e feijão, para subsistência e venda, mas também criava porcos e gado. Seu Antônio era o maior produtor de grãos daquela região, colhendo manualmente, pois alcançou a impressionante marca de 500 sacos de milho em espiga e 200 sacos de trigo em uma única safra, contando apenas com sua equipe de trabalhadores, que era a família. Com muito sacrifício e dedicação, mas honestamente, criou seus filhos, tirando da terra o sustento da família, e com a venda do que sobrava, adquiria novas áreas de terras e outros bens, ensinando a eles o valor da terra e a importância da continuidade. Seu Antônio, quando jovem, gostava do tiro de laço e de participar das festas nas comunidades. Era católico, homem de fé, dedicado à família e à comunidade. Na comunidade da Capela da Luz, onde morava, participou por algumas vezes das diretorias, hoje conselhos comunitários, sendo que numa destas passagens, como presidente da capela, deu início à construção do atual salão comunitário. Entre os anos de 1975 e 1990, poucas pessoas tinham carro em casa. Nesse período, seu Antônio, que havia adquirido uma caminhonete, era quem socorria a vizinhança na doença. Levava os mais necessitados até a vacaria quando precisavam, e fazia isso com muito amor. Muito prestativo com a vizinhança, seu Antônio dedicou sua vida em fazer o bem. Na família, ensinou seus filhos a serem pessoas corretas. Mostrou a eles o caminho do bem e a importância dos valores das coisas que o dinheiro não compra, como caráter e honestidade. Na comunidade, deixou sua contribuição pelos serviços prestados e pela colaboração sempre que solicitado. Faleceu em 20 de fevereiro de 1999, aos 69 anos de idade, deixando grande legado à comunidade da Capela da Luz, à família, aos vizinhos e aos amigos, e uma saudade eterna no coração de todos que o amam. Então, deixo os maiores comentários aqui para o proponente do projeto, para quem deverá usar a palavra. Passou primeiro aqui o presidente.
Então passo a palavra para o proponente do projeto, o vereador do PDT.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, o assessor jurídico, o pessoal aqui presente, os funcionários da casa, quem nos acompanha através do Facebook. Que bom ver a casa com bastante gente hoje, né? E com relação ao projeto, né, como da outra vez que encaminhei três para esta casa, eu sempre procuro dar uma pesquisada um pouco nos nomes que moraram na região, pessoas que construíram, que adquiriram, e com muito suor, com muito trabalho, né? E então, teria com certeza outras pessoas também que mereciam essa homenagem, né? Mas eu acho que o seu Antônio, por tudo que representou, por criar 11 filhos, né, no Cabo da Enxada, na Foice, né, trabalhando duro, conquistando, adquirindo bens, adquirindo terras, e mesmo morando na Boa Vista, nunca deixou de produzir lá no Fundo dos Moisés, né? Nasceu lá e acabou morrendo lá. Então foram 69 anos dedicados àquele lugar, né? Então fez uma história bonita, né? O histórico dele aí fala bastante. Contribuiu com a comunidade, ensinou todos os filhos o caminho do bem, Né? Cada um hoje está aí fazendo bonito, ninguém fazendo feio, acho que é um importante. Então, acho que, né, o histórico falou tudo. Né? Peço aos senhores vereadores aí que votem, aprovem por unanimidade, que foi uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito correta naquele lugar e com certeza merece essa homenagem nossa aí. Obrigado.
Eu quero passar aos vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto. Vereador Paulinho.
Eu já tinha cumprimentado a todos, quero cumprimentar o pessoal que chegou após o começo da sessão. Eu quero dar os parabéns ao vereador pela iniciativa desse projeto e aos familiares, né? O histórico já diz tudo, que não tem muito o que se falar. Então, parabéns aos familiares e ao vereador Itamar pela proposição desse projeto. Obrigado, presidente.
Vereador Beto, progressista.
Primeiramente, queria dar boa noite ao nosso presidente, aos demais companheiros, aos meninos da casa. Boas-vindas à Janaína, que está chegando aí, né? Pessoal que nos assiste pelo Facebook e o pessoal presencialmente aqui, né? A família Pereira aí, representada o Ivo, seus irmãos aí, seja bem-vindo. E o pessoal que daqui a pouco mais vai ter a sessão solene, né? O senhor Armando, seja bem-vindo aí também. Quanto a falar do senhor Antônio, eu não cheguei a conhecer ele, né? Mas conhecendo a família, uma família de bem, né? Uma família que só tem que dar os parabéns, né? A gente conhece o Ivo e os demais irmãos, né? É uma família, não tem nada que falar de mal, é pessoas de bem, trabalhadora, né? Tem mais que dar os parabéns e merecida. E também dar os parabéns ao Itamar, que lembrou, né, da propositura. Né? É isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Assis.
Cumprimentar o presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, as gurias que trabalham na casa. Boas-vindas à nova secretária que está chegando hoje aí. E essa plateia que nos assiste aí, que nós honra com a presença. Como o vereador Beto falou, que é fácil de falar do seu Antoninho Legário, né? Uma pessoa que foi muito importante aí para a região do Monte Alegre, do 8º distrito, né? Que foi embora tão cedo. Uma pessoa que fez muita falta ali. Aí para nós, até eu quero dar os parabéns ao Itamar aí, que teve essa excelente ideia de homenagear um homem que foi tão importante aí para o nosso Monte Alegre. Até eu quero contar uma passagem, os filhos do seu Antoninho Legário, todos são meus amigos, meus amigos que eu considero que nem meus irmãos. Ah, quando deu aqueles problemas com os Quelemãs ali em Santo Antônio, daí até o meu pai comprou uma areazinha de terra ali, daquele Miguel Quelemã ali. Quem emprestou o dinheiro foi o seu Antoninho Legares. O pai foi lá e ele emprestou dinheiro, disse, ó, Mário, pode. E daí foi lá em Caxias, pegou em dólar lá e trocou por dinheiro e trouxe ele para o meu pai. Então isso aí é uma coisa que a gente nunca esquece. Eu conheci, foi um grande amigo meu, e eu considero essa gurizada aí que nem da minha família. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador PL.
Eu havia cumprimentado a todos, só mesmo parabenizar pela propositura o vereador Itamar, também parabenizar a família que vai receber a homenagem, e conhecendo a família, com certeza era um exemplo de pai. Então, com certeza, a homenagem é muito merecida. E, mais uma vez, parabéns ao vereador Itamar e à família. Muito obrigado.
Vereador Mirinho.
Cumprimentar o presidente Jonas, assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa, das boas-vindas para a Janaína, as pessoas que nos assistem através do Facebook. Cumprimentar, então, os familiares do homenageado hoje, dar os parabéns para o Itamar, né? Lembrando aqui Gervásio, Ivo, Sandra, o Milton, o Legário, Colomira, a dona Andresa, que está aqui hoje também, os familiares do seu Armando Palauro, que vão ser homenageados logo mais aí como cidadão montealegrense, né? Bem-vindos a esta casa. Dizer então que é uma das nossas funções, né, vereador Itamar, nomear ruas, né, e trazer aqui para casa pessoas que foram importantes e serão eternizadas na comunidade, né? Então, só parabenizar e dizer que fazer o bem faz bem, né? Então, pessoas como o senhor Antoninho, né, fez o bem na comunidade e hoje está sendo lembrado por esta casa, pelos familiares, e isso vai se eternizar no nosso município. Fica escrito na história de Monte Alegre dos Campos. Parabéns, vereador, parabéns aos familiares aí. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Estou não tendo mais vereadores. Quero também, com certeza, né, não tive grandes lembranças, né, eu era muito guri, mas conhecendo aqui mais especial o seu Ivo, o seu Olegário, também que a gente conhece mais, com certeza aí pelo histórico, né, a gente ouviu aqui um pouco, né, do histórico dele, com certeza foi um grande homem. E com certeza vai ser algo, né, muito lindo para os filhos aí. Um homem que trabalhou da mão e criou seus filhos e hoje são homens de bem, trabalhadores. Mas quanto ao projeto, então, colocaremos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto de lei legislativo 02, aprovado por unanimidade. Eu quero abrir um espaço, se alguém dos familiares, né, os filhos aí quiserem se manifestar, né, fazer dar uma palavra, pode ficar à vontade. Ei, não quer se manifestar? Então tá bom. Então passamos então para o próximo projeto.
Então, projeto de lei legislativo 3/2024, esse denomina via pública de Estrada Municipal Vivaldino Bueno de Vargas, que é a Estrada Municipal de acesso à localidade do Mato da Luz, tem início da Estrada Municipal Glorocinto Teixeira de Abreu, medindo aproximadamente 5,3 quilômetros, sendo 13,9 quilômetros, até encontrar com terras de Adair José de Vargas e uma bifurcação à direita de mais 1,4 quilômetros, até encontrar com terras de Irmi Mota, passa a denominar-se Estrada Municipal Vivaldino Bueno de Vargas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 23 de janeiro de 2024. José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte: o presente projeto de lei legislativo, que denomina via pública Estrada Municipal, Vivaldino Bueno de Vargas. A justificativa, então, para dar esta denominação referida à estrada é homenagear a memória do senhor Vivaldino Bueno de Vargas, que foi um ilustre morador e cidadão ali da localidade. Então, passamos então aqui para um breve histórico da vida do senhor Vivaldino Bueno de Vargas. O senhor Vivaldino Bueno de Vargas nasceu em 4 de fevereiro de 1925 na localidade da Capela da Luz, oitavo distrito de Vacaria, hoje oitavo distrito de Monte Alegre dos Campos, filho de Bernardino Cose de Vargas e Antoninha de Souza Bueno. Desde sua infância, ajudava seus pais na agricultura e pecuária no interior da Capela da Luz. Aos 18 anos de idade, serviu ao exército. Logo após, conheceu Valdelina José de Vargas, com quem se casou em 31 de julho de 1947, e teve 11 filhos de sangue e um do coração. O Altair José de Vargas, já em memória, Maria José de Vargas, em memória, Rita José de Vargas, Adair José de Vargas, Davi José de Vargas, Getúlio José de Vargas, Alvan José de Vargas, Marta José de Vargas, em memória, Roni José de Vargas, Sandra José de Vargas, Mara José de Vargas e um filho do coração, João Belisário. Assim que se casou, mudou-se para a localidade de Rincão do Agudo, no Mato da Luz, na Capela São Judas Tadeu, no 7º distrito de Monte Alegre dos Campos, onde adquiriu uma área de terras, morando neste lugar por mais de 50 anos, terras que até hoje continuam com a família. Por gostar da vida de campo e da agricultura, fez dela suas principais atividades. Seu Vivaldino plantava trigo, milho, feijão e arroz para subsistência e vendia o que sobrava, trocando-os por outros alimentos nos armazéns, além de criar gado e porcos para o consumo e para a venda. Foi ajudante de tropeiro e também, juntamente com seus filhos, ajudavam a vizinhança na colheita de grãos e cereais, como trigo principalmente, mas também milho e feijão. Com muito trabalho e dedicação, mas honestamente criou seus filhos, tirando da terra o sustento da família, ensinando a todos o valor da terra, a importância de produzir e a continuidade da família. Seu Vivaldino dedicou sua vida à família e à boa vizinhança. Sua maior alegria era receber familiares e amigos em sua casa. Muito prestativo, alegre e extrovertido, gostava de contar e ouvir causos. Tinha grande amizade e carinho por seu vizinho, saudoso Mário Bueno. Era um homem de bem, por onde passou, sempre pronto a ajudar o próximo. Ensinou aos seus filhos a serem pessoas de caráter, a importância dos valores éticos e morais na sociedade. No dia 17 de outubro de 2001, seu Vivaldino foi morar junto de Deus, deixando um grande legado à sua família, vizinhos e amigos, e uma saudade eterna no coração de todos que o amam. Então, este é um breve histórico então do seu Vivaldino Bueno de Vargas, então, que se pretende denominar a estrada municipal lá na localidade do Mato da Luz. Então, passo aqui ao presidente, depois ao proponente do projeto, senhor José Itamar dos Santos Borges.
Então, passo a palavra para o proponente do projeto.
Já havia cumprimentado a todos, né? Seu Vivaldino, a gente escreveu um pouco da história dele aqui, né? Mas tem mais algumas coisas que, por exemplo, esses 3,9 quilômetros que tinham de distância da estrada municipal Gorocinto Teixeira de Abreu até a sua propriedade, era muitas vezes buscado rancho a cavalo, né, Sandra? E aí, de cargueiro, né, móveis eram trazidos pelo falecido Cinto, né? Então, e eles faziam esse trajeto tudo a pé, era sofrido. Mas, porém, sempre alegre, né, sempre trabalhando, sempre se dedicando, né? E até hoje o seu Adair era para estar presente aqui, mas estavam na colheita da uva e não conseguiram, se atrasaram, né? Então não deu de participar, mas devem estar nos acompanhando, ele e a dona Dilma. E importante dizer que, ao conhecer um pouco mais da história, né, fiquei sabendo que a mãe do seu Vivaldino era irmã da minha avó, né? Então a gente tem um sangue de parentesco, né? E que bom que a família da Sandra aqui, né, que é filha, eu não sabia que ela era a Sandra filha, né, era filha, trocaram, né, o seu Adair casou com a dona Dilma e o seu Ivo casou com a dona Sandra. Ficaram empatados ali para não ter problema. Então, mas a história do seu Vivaldino a gente contou só um breve, com certeza tem muito mais, né? Conversando com o vereador Assis, né, o carinho que eles tinham com a família, com a vizinhança, onde se ajudavam, trabalhavam juntos, né? Então, foi uma pessoa muito querida ali naquela região. E por isso a escolha do nome dele. Né? Então, peço aos senhores vereadores aí, né, mais uma vez, que aprovem por unanimidade esse projeto, já que, como disse o vereador Valdemir, a gente é um dos direitos que a gente tem, né, de fazer isso, é nominar as estradas, as ruas, né, além de fazer uma homenagem, né, para a família desse ente querido que fez bonito aqui na terra, enquanto aqui esteve. Então é isso, muito obrigado.
Alguém dos vereadores queira se manifestar? Vereador Clóvis.
Só começo minha fala, vereador Itamar, te parabenizando pelas duas proposituras, né? Família do seu Antoninho, quer dizer, a pessoa dele eu até não tive o prazer de conhecer, mas uma parte da família dele conheço muito bem, exemplo de pessoas, de trabalho, honestidade. Então, parabéns por essa escolha. E por a escolha do seu Vivaldino, também te admiro. Foi uma ótima escolha, não por ser primo do meu pai, mas pelo legado que ele deixou, pelo exemplo de vida que ele deixou para a família e para a vizinhança toda, né? Falasse no nome dele, falava no nome de uma pessoa respeitada na região. Honestidade, trabalho, quanto de, me fugiu a palavra, mas hospitaleiro, assim, acolhedor, era uma pessoa diferenciada. Então, só te parabenizo aí pelas duas escolhas aí. Bem isso, dona Sandra, a gente conviveu em família, se visitando, e a gente não esquece, né, o que é bom fica para sempre, né? Fica para sempre. Só parabenizo as famílias e a escolha do vereador aí. Obrigado, presidente.
Vereador Assis?
Já tinha cumprimentado a todos. Mais uma vez quero dar os parabéns ao Itamar, de fazer essa homenagem a uma pessoa tão importante, que foi o pai da Sandra ali, o seu Vivardo, que nós dizia, né? Que a coincidência, né? Ele era pai de 11 filhos e eu, meu pai também 11 filhos. E era um vizinho lá. Então, quando para colher uma roça, para limpar uma roça, eles se reuniam. Se reuniam, né? Nós temos um pouco mais novo, né? Mas os mais velhos se reuniam, pegavam tudo, faziam. E eles tinham uma mania, ele e o pai, esse Mário Bueno é meu pai, né? E tinha uma mania de todo dia eles tinham que se ver. Todo dia, um não ia na casa do outro. Um ia na casa, sempre era vice-versa, sabe? Então, eles ajudavam a criar os filhos, né? Com amizade muito grande. E o seu Vivardo era uma pessoa que todo mundo queria bem. Não tinha quem não quisesse bem. Ele ajudava todo mundo. A gente chegava na casa dele, era os farturão, a tia Lauda, né? O seu Vivardo. Exatamente, mas olha, era uma pessoa muito importante, as famílias grandes, né, se ajudavam tudo. Então, parabéns, Tamar, e parabéns à família, viu, dele, que essa homenagem aí tão importante. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador que queria se manifestar? Vereador Paulinho?
Bem, eu quero dar os parabéns aí à família. A gente fica escutando a história, a gente não conheceu muito, mas vejo a emoção dos familiares aí. E parabéns ao Itamar, e que bom que vocês tiveram um pai e uma pessoa tão importante, né? Vai deixou esse legado aí e vai ficar para sempre escrito aí na história de Monte Alegre. Parabéns aí.
Mais alguém queira se manifestar? Então, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, parabenizar também, né, a família Sandra que está aqui. Com certeza vai ser um orgulho, né, ter essa homenagem de alguém tão importante, né? Isso, alguém que trabalhou, deixou saudades, mas deixou um legado a ser seguido. Então, parabéns para a família. Então, não tendo mais vereadores queiram manifestar, colocamos então o projeto legislativo 03 em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto aprovado por unanimidade, projeto de 03/2024. Quero abrir um espaço, né, de repente, se a Sandra queira se manifestar. Então, tá. Tá certo, é com certeza um orgulho. Então, não havendo mais projeto para apreciação hoje, então passamos aos vereadores inscritos. Então, vereador Assis.
Já tinha cumprimentado a todos. Eu me levou o direito de vir nessa tribuna e destacar uma coisa e agradecer o nosso deputado Nery Carteiro, qual eu apoiei e outros, alguns colegas aí apoiaram também, que trouxe uma verba ali para o Passo do Carpo, para a pavimentação de 770 metros, né, menino? 700 de asfalto ali, né? Mais uma contrapartida de 180 mil do prefeito aqui, de Monte Alegre, o qual eu quero dar os parabéns também, que eu acho que isso é muito importante, um deputado se interessar tanto por nosso município, né? Que nem o Nery Carteiro, né? Que vai passar essa rua, vai ser asfaltada na frente do colégio, na frente da creche do posto de saúde, vai ser asfaltada toda aquela rua, até o salão lá. Então, isso é muito, muito importante para o nosso município, é crescimento para o nosso município, e isso aí a gente se sente honrado e feliz de apoiar uma pessoa, um deputado desse, que traz coisas tão, tão boas para o nosso município, que vai beneficiar tanta gente. Vai ser aquela poeira, né? Aquela poeira das casas, né? Que a pessoa estende uma roupa, né, Milton, ali numa casa, de repente vem aquele poeirão e hoje o asfalto, né? Beneficia, o qual eu quero dar os parabéns à administração também, que está trazendo um asfalto aí para o nosso município, já tem uns quantos quilômetros e tem projeto de vir até mais. Também queria fazer um pedido de providência ali. Essa pontezinha aqui que segue aqui para passa na frente do senhor Nicanor, ele sobe nas propriedades do senhor Adão do Mato, tem pequenas frutas, bastante progresso ali, inclusive soja e tudo, diz que está em precárias condições. De repente estão armando, mas eu não tive notícia no momento, agora estão armando. É muito importante a administração, nosso secretário de obras, ir ali dar uma olhada, né, e fazer aquela ponte ali, né, porque isso aí tem muito produção naquela região ali, né? É amora, é soja, é pequena fruta, outras pequenas frutas, inclusive tem até uma câmara fria tem ali, né? Então, eu pediria, né, providência, pedir para os nossos companheiros, nossos pessoal aí, qual faz uma excelente administração aí no Monte Alegre dos Campos, para fazer essa ponte ali e dar uma olhada nessa ponte. O qual também eu quero fazer o lembrete também para o nosso prefeito, nossa administração aí, da roçadeira também, que eu pedi já em outras oportunidades aqui nesta casa, para a roçadeira, aquela que roça as beiras de estrada aí, que vai ser muito bom aí para o nosso município, porque só o trator, aquele rapaz não vence com aquele trator, né, não vence a roçadeira. E também lembrando também a administração da Câmara Fria, aí, que eu já pedi em outras oportunidades também, que a Câmara Fria vai ser muito bom para Monte Alegre. Eu acho que vai dar condições aos produtores de armazenar sua fruta aí e, de repente, buscar melhores preços aí, né, no mercado, né. Então, eu pediria para a administração fazer isso, se for puder, né. Eu sei que as coisas são muito difíceis, mas hoje nós estamos buscando bastante verba, né, dos nossos deputados, todos os deputados, todas as siglas estão trazendo verbas para nós aqui. Então, Monte Alegre dos Campos, graças a Deus, só temos a agradecer essa administração aí. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo vereador escrito, vereador Roberto Poleto. Roberto Poleto.
Eu já havia saudado a todos. Eu também vou começar a minha conversa falando a mesma coisa que o Assis falou, mas nós tivemos no último dia 12 passado, agora eu e o Mirinho, tivemos recebendo lá daí o Neri Carteiro, o deputado, né, que veio trazer a notícia ali, tivemos caminhando lá para o Pasto Caro, na rua Altino Lisboa Boeira, lá no Pasto Caro. Para quem não sabe, indo daqui para lá, a rua que entra aqui nos Tavares, vai até a igreja, será asfaltada essa rua. Tem que agradecer ao deputado, né, que está sempre ajudando a gente, ao governo estadual, né, que liberou ali uma verba de 635 mil, e a contrapartida da prefeitura, daí, nosso prefeito Capellini, mais com 183 mil, seria daí 770 metros daí de asfalto. Também falando essa semana com o secretário de obras, assim que melhorar o tempo, vai ser colocada a camada asfáltica nesse pedaço que segue do posto de saúde até a encruzilhada do Carmo ali. Também agradecer ao Covatti Filho, né, que liberou o dinheiro para essa camada asfáltica ali, né. Nós estivemos trabalhando para ele, para poder eleger ele, e é uma promessa dele, né. E vai, assim que o tempo melhorar, vai ser feita essa lida aí, né. Também dizer que faz uns 10 dias que começou a safra de uva lá em São Francisco. Está transcorrendo tudo normal, né? E graças à prefeitura, ajudou bastante gente, né? Puxou o cascalho, ajeitou as estradas, está transcorrendo tudo normal, né? Só a produção não é bem como a gente esperava, né? Devido à chuva, mas no mais está tudo bem, né? Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Peço que vereador vice... presidente assuma, para que eu possa fazer uso da palavra. Então, quero cumprimentar o presidente na oportunidade, assessor, demais colegas, cumprimentar a todos que estão acompanhando também os trabalhos nesta noite. Quero começar a minha fala, parabenizar, né, por mais essas conquistas, a qual foram mencionadas aí pelo vereador Roberto Poleto, sobre as pavimentações a qual estão sendo realizadas no nosso município. Sabemos que é um município que tem um orçamento pequeno, um orçamento baixo, mas olhando... de outra forma, sabemos que o prefeito, aí, mesmo com orçamento baixo, vem realizando trabalhos aí que até a gente até não esperava, mas às vezes a gente cria um pouco de dúvida no nosso coração, porque realmente o município é um município difícil, né? Porque não tendo dinheiro fica difícil, mas sabendo usar o dinheiro público, com certeza acontecem os trabalhos e assim está acontecendo. E eu quero trazer um assunto hoje também sobre a minha comunidade, é um assunto a qual não gostaria de estar realizando e falando, mas infelizmente aí a gente tem que trazer alguns assuntos para que seja resolvido. Na verdade, o prefeito já está ciente sobre a ocasião, já conversei com ele, até aproveitando o gancho que o vereador Assis falou sobre a ponte ali, né, que dá acesso também à propriedade da Sara, né, que tem a Câmara Fria ali. Já conversei com o prefeito, acho que se não me engano, segunda ou terça-feira, sobre essa situação. Na verdade, caiu uma máquina ali, acho que um aranhão, né, mas ele já sinalizou que já vão estar providenciando aí a manutenção. Então, acho que, se não for, eu acho que em breve vão estar realizando a manutenção dessa ponte, que é tão importante, como foi falado, né? Tem bastante produções, acho que tem o Miltinho, né? Tem plantações na região ali, precisa dessa ponte. Mas a questão que eu quero falar é sobre a nossa escola, né? Luiz da Almeida França, ali na Capela da Luz. Vem acontecendo algumas situações ali desagradáveis, né? Já faz um tempo. Tentei resolver juntamente com a diretora dessa escola, mas infelizmente aí não tive... não senti uma compreensão da parte dela, a qual seria a quantidade de animais, falando mais claramente, de cachorro que vem frequentando o pátio dessa escola. Então já faz algum tempo que está acontecendo isso. Alguns meses atrás aí fui, procurei a diretora dessa escola, conversei sobre a situação. Pais haviam me reclamado, né, porque são crianças pequenas ali que frequentam essa escola, essa creche, e não estavam contentes, né, porque havia muitos animais, e fosse só o caso desses animais, mas havia animais doentes, cachorro ali com sarna, né, e isso a gente sabe que é algo que é perigoso para as nossas crianças. Então procurei, aí ela me questionou que havia buracos nas telas, então realmente. Então procurei a diretora para que fosse resolvida essa situação. Foi levada uma tela para essa escola, o responsável pela manutenção, ele fez a manutenção, tapou os buracos. E há poucos dias aí, novamente, pais me reclamaram sobre a frequência novamente dos cachorros. Então procurei novamente a diretora para conversar com ela. Mas infelizmente aí senti uma certa não vontade de resolver a situação. Então quero deixar bem claro que quem sabe alguém vai dizer que eu sou contra os animais. Não tem nada a ver a questão de ser contra. A gente sabe que os animais e os cachorros estão em todos os lugares, aí na sede, em Passo do Carro, na Capela da Luz. Infelizmente, né, os animais são uma vítima, a gente sabe que são largados no nosso município, é um problema que existe hoje em todo o município e aguardamos aí, quem sabe, uma hora poder resolver essa situação. Porém, o que não se pode acontecer é de nós ter esses animais colocando nossas crianças em risco nas escolas, né? Como eu passei para ela, a escola é uma escola, não é um canil. Então, pedi que fosse, né, cuidado a parte do fechamento dos portões. Mas realmente eu acho que ela não gostou muito, né, da minha cobrança. Então já conversei com o prefeito já está ciente, o secretário também está ciente. Só queria apenas manifestar a situação, né, e pedir que isso seja visto em todas as escolas. Já aconteceu, acho que o vereador Mirinho até sabe melhor, já aconteceu um acidente aqui em Monte Alegre, né, na rua, de um cachorro já ter mordido alguém, não me lembro se era uma criança ou um adulto. Então a gente sabe que, embora os animais tenham animais mansos, mas a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer um acidente. E nas escolas são lugares de as crianças estarem. Não é lugar de estar, né, o cachorro até pode ficar lá por lá de fora, mas dentro do pátio, dentro da escola... Isso é algo que a gente não pode se permitir, né? Acho que principalmente está a segurança das nossas crianças. Os pais saem para trabalhar, vão buscar o seu pão dia a dia e eles querem segurança para as suas crianças. Então peço aí ao secretário que agora tome iniciativa sobre a situação, resolva se ainda existe buraco, como ela me passou que ainda tinha, seja resolvido, mas eu acredito que seja mesmo a má vontade da parte da diretora resolver essa situação. Então, reforço mais uma vez, com certeza vai vir algumas pessoas dizer que eu sou contra os animais, mas quem me conhece sabe que não é verdade. Gosto dos animais, até vejo ele como os vítimas, porém não podemos misturar as coisas. Né? Lá está escrito na porta do colégio, escola municipal, né? Não está escrito canil municipal. Então, peço que realmente lá seja um ambiente de crianças. As crianças lá possam brincar, possam estar sem perigo, sem perigo de doença, sem perigo de alguma mordida. A gente sabe que existe, infelizmente, essa, existe possibilidade de acontecer isso, né? E é um mau cheiro, fezes dos animais, né? Tudo ali onde as crianças ficam dentro do pátio. Então, só para reforçar, né, o nosso prefeito é alguém que a gente conversa e sempre está disposto a ajudar, já está ciente da situação, diz que vai resolver, agradeço ao prefeito. E peço aí ao secretário que, até ela me questionou, que não tinha recebido nenhum mandamento, alguma indicação da parte do secretário, mas o secretário estava ciente desse problema que estava acontecendo na escola. Né? Então, peço ao secretário que passe a situação para ela, que isso se resolva. Né? E se não se resolver com a diretora, peço que o secretário repense aí a permanência desta diretora aí nessa escola, que coloque realmente pessoas que tenham realmente a prioridade das crianças. Né? A gente sabe, se quiserem cuidar dos cachorros, com certeza, a gente tem pessoas aí na sede que fazem esse trabalho, e um trabalho bonito, espero que continue, mas eu acredito que a função dessa diretora é as crianças. Né? Se ela quiser, quem sabe, trabalhar com os animais, aí tem vacaria, ONGs, né? Aí pode se destinar para esse lugar. Na Capela da Luz, na escola em especial, é uma creche, uma escola para as crianças. Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente. Então, passamos para o próximo vereador inscrito, o vereador Mirim.
Então, já havia cumprimentado a todos, dispensas cordialidades. Só fazer uma ressalva na questão que os vereadores estavam falando da infraestrutura lá no Passo do Carro. Né? Então, agradecer primeiramente a... O pessoal do Captação de Recursos, né? Ali o Ricardo, a Andressa, o prefeito que está atendendo um pedido do prefeito Capellini, do Volmir, que eles tinham um compromisso de investir no Passo do Carro. Né? Então, foi escrito o projeto no pavimento RS, né? Foi contemplado, o nosso deputado ele se identificou com o Monte Alegre e ele abraçou a causa. Né? Então, ele está fazendo a indicação da proposta, né, para que essa indicação é para que seja valorizada e que possa sair enquanto antes. Né? Então, só para ficar claro que o empenho é da administração, do pessoal de captação de recursos e administração. Né? Então, lá vai sair R$635 mil, que é do pavimento, e R$183 é uma contrapartida do município. Né? Então, totalizando aí aproximadamente R$820 mil, que é 770 metros de extensão. Né? Então, vai ficar uma obra excelente na frente do posto de saúde, na frente da escola municipal. Né? Parabenizar os envolvidos. Né? Nós, como agentes políticos, nós fizemos o nosso papel, né, vereador Beto, e os vereadores que acompanharam o Uniri nessa caminhada no município. Então, a gente tem nós temos um pedaço dessa obra também, nós podemos dizer que nós fizemos parte desse engajamento. Né? Eu sempre digo que a obra, para poder sair do papel, ela precisa passar por várias mãos. Né? Outra questão, a questão, eu estava falando com o prefeito Capellini há pouco, a questão da ponte ali, que o Milton tem um investimento lá na... é conhecido ali como Timão Vermelho, né? Na estrada José Ferreira Borges, né, que dá acesso lá na RS-460. Então, essa obra também, falando com a Capellini, ela já está com material comprado, né, provavelmente na segunda-feira aí eles vão estar mexendo. Até sugiro, meu, como tu tem interesse que seja feito, acho um alargamento ali naquela ponte, então tu procure o engenheiro Ricardo e o Capellini e converse antes deles fazer a recuperação, né, para já fazer no padrão que você tem interesse. Né? Então, essa seria a dica. A gente sempre vem trabalhando aí para que as melhorias saiam do papel. Às vezes não é como a gente quer. A gente recebe muitas críticas, mas eu sempre digo, nós, vereadores, somos os pedintes do povo. Né? Então, não, às vezes a gente não alcança os objetivos, mas que a gente tenta. Né? Então, por hoje, nesse momento, seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Paulinho.
Bem, já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Sobre o pavimento aí de lá da Rua do Passo do Carro, parabéns aí aos envolvidos, né? A gente sabe que esse é um projeto do governo estadual que beneficiou mais de 100 municípios aí no estado, né? E esse, nós fomos agraciados com esse aí, então entre a bancada do PSDB e do PMDB, que também o vice-governador do PMDB, que também está nessa proposta aí, né? Então, parabéns a todos. Quero falar sobre uma estrada aí que dar acesso ao sítio do Simval Paim. Já falei com o secretário, pediu, talvez resolva isso aí, que é um patrulhamento na estrada, onde está saindo uma produção de uva de mesa. É espaço pequeno, um quilômetro só, e que seja feita uma melhoria lá, né? Outro assunto que até eu fico pensando, e os colegas vereadores estão aí, tem o seu Armando, que já foi vereador, sabe disso. Tem um cidadão aí que vai pleitear o cargo de vereador agora para o próximo pleito, dizendo que faz e acontece dentro da Câmara de Vereadores, que pode fazer, que os vereadores não fazem nada, né? E ele sabe que faz, conhece, né, a lei orgânica. A lei orgânica a gente conhece, a gente já está nessa casa aqui há 12 anos, se Deus quiser, há 12 anos dentro dessa casa. A gente trabalha com o povo diretamente, eu trabalho diretamente mais visado a isso, né? Está sempre junto, vendo a carência, o que se precisa, levar os pedidos ao prefeito ou aos secretários, né? Agora um cidadão vai me dizer que vai fazer diferente, que vem aqui e faz o que esses vereadores estão aqui todos, que o pleito dele vai ser até colega dos meus amigos aí do PMDB, eu acho meio estranho, né? Então ele não conhece todos, porque nós não podemos criar despesa, qualquer despesa que nós formos criar, o prefeito acata se quiser, mesmo nós sendo da base. Então, faço campanha, mas não quero se promover em cima de falar mal dos outros, né? Cada um faz sua parte. Tu pega carona onde tu quer. Tu agora querer se promover em cima de pessoas que estão trabalhando, que não é por desmérito de ninguém. A gente está aqui, nós temos a base do PP, que desde vai para 12 anos, né, que nós estamos nessa casa. Temos colegas novos aí que estão entrando, Itamar, o Wagner, o Clovinho aí, o Oroni, sabem o que é tu trabalhar e pedir as coisas, tu vai, cobra, às vezes tu é atendido, às vezes não, né? Mas era isso, é só mais um desabafo aí, que de repente esse cidadão se tome atento, né, nas coisas que fala, não é querer se promover em cima de ninguém. Obrigado, presidente.
Então, não havendo mais vereadores inscritos, então vamos passar para os vereadores, as lideranças. Então, vereador, liderança do PDT.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Pessoal aqui presente, que nos acompanha através do Facebook. Quero começar minha fala agradecendo, né, os senhores vereadores pela aprovação dos dois projetos, do senhor Antônio Pereira Sobrinho e do senhor Vivaldino Bueno de Vargas. Aos familiares, pela confiança, pela presença, quem não pôde estar presente, que está nos acompanhando, nosso abraço e muito obrigado. Minha fala tinha programado para começar falando da ponte, que já foi falado várias vezes, mas eu quero dizer que em 15 de junho de 2022, eu tinha feito essa indicação, né, para que essa ponte fosse reformada, ampliada, né, e eu não fui atendido, o vereador não foi atendido, a população não foi atendida. E no último dia 13, né, aí de janeiro, caiu dentro da ponte mesmo um aranhão, né, que vale aí mais de R$1 milhão, e teve lá seus danos, sei lá quanto que foi para ser recuperado. E acho que o município nessa parte tem culpa, né, porque quando tu não faz uma coisa que está visível, né, e que poderia ser feito. Porque até sugiro aqui, né? Eu sei que hoje o vereador Valdemir falou aí que já tem o projeto ali com o Ricardo e com o prefeito, mas eu sugiro aqui que talvez canos, né, seria o mais viável, mais barato e mais fácil de se fazer. E tu pode fazer 10 metros, 12 metros de largura, a quantidade que quiser. Né? O Passo do Viano, que é um rio bem maior do que esse rio aí, até então era feito de bueiro e continua. Né? E está lá e não tem problema nenhum. Né? Então, acho que não tem. O município tem que pensar o que é mais ágil de se fazer, que pode se fazer. Eu digo que para fazer essa ponte e fazer para sempre, pode ser um bueiro, né? Ou pode ser aquelas pontes pré-moldadas, né, de concreto que tem a base aí, mas tem que consultar o que é mais barato e o mais eficiente urgentemente. Né. Então, essa, só volto a tocar nesse assunto porque essa minha indicação eu fiz no dia 15 de junho de 2022, né, então já faz um ano e meio, um pouco mais, e era certo que, uma, não que eu seja vidente, né, mas uma hora ou outra ia acontecer. Né. Como a ponte do Lajadinho, que tenho feito tantas vezes, né, o pedido para aumentar também, né, que tem que passar por cima dos, das viradas dela, com os pneus para fora da ponte, é bem provável que uma hora possa acontecer um acidente. Tomara que não, né? Mas eu acho que o município pode sim fazer. E principalmente, porque hoje à tarde fui conversar com o nosso contador do município, o Eduardo D'Ambros, e a gente escuta sempre, ah, reduziu a verba, está muito ruim as condições, e nós temos aqui valores oficiais, né? Eu trouxe todos, porque não gosto de falar sem saber o que estou dizendo, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em 2021, nós tivemos 24.377.996 reais. Isso de recurso. Né? Então, foram quase 25 milhões de reais o município arrecadou, 2021. 2022, foram 27.804.925 mil reais. Então foram quase 28 milhões. E em 2023, que estava previsto 28 milhões e uns quebrados, 28.400, foi recebido através de emendas, que foi um trabalho do município, né, dos vereadores, do prefeito, né, de toda a enfim, a administração envolvida, mas foi recebido 30.850 mil reais. Então, nós trabalhamos com um valor bem considerável, né? E eu acho que essas pequenas coisas que custam aí 30 mil reais, 20 mil reais, podem ser feitas sim, né? Então, essa é a minha fala nesse sentido. Outra questão, recebi algumas denúncias de funcionários aí, onde relataram que, com a parada do transporte, do ônibus que fazia o transporte dos funcionários, alguns funcionários estão usando o veículo do município para ir e vir trabalhar, né, com aval, né, da chefia. Então, isso não é o mais correto, né? E tem causado indignação nos demais funcionários que têm que pagar muitas vezes um preço alto para vir trabalhar, né? E esse preço alto, às vezes, cada um tem um preço, depende do carro, depende da distância. Uns pagam 500, outros pagam 600, né, enquanto uns outros vão de graça, vão e voltam de graça. Já havia, desde o início da administração, né, veículos fazendo esse esquema. Né? Só que agora, com a parada do transporte, os funcionários aumentou esse número de veículos. E é dinheiro público. Né? Eu acho que é um ano eleitoral, mas não é por ser um ano eleitoral, eu acho que deve ser respeitado os 4 anos. Né? Então, fica aí a dica. Né? E mais uma vez um pedido, que já fiz lá atrás. Né? Nós devemos fazer o quê? A coisa legal, aumentar o vale transporte, aumentar o vale alimentação, ou então dar condições para todos os funcionários, transportar todos os funcionários. E aí nós estamos trabalhando de maneira legal, não de maneira ilegal. E a outra questão, né, agora ouvi falar em casos também na Capela da Luz, mas aqui na sede principalmente, né, a questão que dos cachorros que são abandonados próximos aos povoados, né? Eles acabam buscando um abrigo, né, e geralmente vão buscar onde? Os prédios públicos, né, onde tem gente, onde vai ter comida, né, onde vai ter alguém que vai cuidar. E sei que aqui na sede, alguns representantes do poder público vêm cobrando os funcionários para não alimentar os animais, né, próximo à prefeitura. Mas como os funcionários vão espantar os cachorros e maltratá-los? É contra a lei, né, tu não pode maltratar o animal. Então, deixo a minha opinião com relação a isso. Né? Existem apenas 2 culpados nessa questão. Né? Primeiro, quem abandonou os cachorros, que cometeu um crime. E segundo, o poder público, que nada fez para retirar esses cachorros de volta dos prédios públicos. Né? E não é só na Capela da Luz, né? Não é só aqui na sede, não é só no Passo do Carro. Né? Esse, até me contive em não falar antes, porque esse é um projeto, né, uma indicação do senhor vereador Paulo Roberto, desde o início do mandato, fazendo esse pedido. E até agora, nada. E como eu falei há pouco, há minutos atrás, eu mostrei aqui os valores que o município recebeu. Será que nós não temos condições de acolher esses animais aí dentro do espaço do município? Né? O município paga um veterinário todo ano, né? Está pagando o veterinário para estar ali. E quantos cachorros foram castrados até o momento? Né? Será que não dá de fazer um programa nesse sentido? Né? Então, assim, não é os funcionários, né, que têm que pagar a conta do erro que é de quem abandonou o cachorro, cometeu um crime, e do próprio poder público que nada fez. Né? E deixo aqui minha sugestão. Então, em perto de cada povoado, né, tanto na sede, quanto Pasto Carro, quanto Capela da Luz, que o município amplie, né, o espaço com câmara de monitoramento. Né? E aí vai poder punir o cidadão que está largando o cachorro lá, que é o principal criminoso. Né? Então, hoje seria mais ou menos isso. Mais uma vez, muito obrigado aí pela família. Obrigado pelo o resto do pessoal que chegaram mais tarde aí também. Daqui a pouco será feita a sessão solene. E uma boa noite a todos. Obrigado.
Liderança do PL.
Já havia cumprimentado a todos. Dispenso as cordialidades. Hoje eu tinha preparado uma fala e, coincidentemente, né, o vereador Itamar também já tocou nesse assunto. Estive conversando com o comandante aqui do município, comandante Antunes, e ele pediu para mim para conversar com o Poder Executivo e também o Legislativo para que a gente destine uma verba exatamente para compra de câmeras, para ficar ali no espaço de comando deles. E isso não serve só para pegar, já digo às pessoas, que soltar um cachorro, soltar um gato, também é um crime muito grave. Então, se torna, de certa forma, um criminoso. Então, fica para monitorar esse tipo de coisas também. Mas essas câmeras também servem para pegar outros tipos de crimes que tem no município e facilita o trabalho da brigada. Então eu deixo meu pedido, minha indicação para o Poder Legislativo e também para o Poder Executivo, para que a gente sempre tenha sobra de verba da Câmara de Vereadores, que a gente deixe destinado um valor para que seja colocado câmeras nas saídas e nas entradas do município, mas principalmente desses três locais: a sede do município, Passo do Carro e também a Capela da Luz, para que eles consigam monitorar quem solta e também as pessoas que cometem outros crimes, que facilita para eles o trabalho deles. Esta semana passada mesmo, ocorreu praticamente um golpe aqui no município, né? As pessoas vêm de fora vender alguma coisa aí no município, conseguiram enrolar uma pessoa e, com um bom trabalho da brigada, conseguiram pegar esses supostos criminosos e ainda conseguiram resgatar uma certa quantidade do valor, mas uma certa quantidade, acredito que acho que não conseguiram resgatar. Então, também quero deixar os parabéns aí ao comandante Antunes pelo bom trabalho que vem fazendo aqui no município. Hoje também venho com um pouco certa crítica às estradas do município, porque tivemos aí uma temporada de chuvarada, onde que nós, vereadores, por muitas vezes pedimos calma ao pessoal, que o poder público ia conseguir arrumar as estradas. Esta semana estou colhendo uva na comunidade de São José, aonde do qual eu pedi os serviços para fazer. Convidei o prefeito Capellini para ir olhar a estrada. Ele foi comigo, olhamos a estrada, ele viu a necessidade e pediu para a secretaria fazer o serviço. As máquinas foram fazer o serviço. Mas um serviço que eu posso dizer para vocês, está lá para quem quiser ver, não é eu, Wagner, que estou dizendo. Só eu que estou falando. A comunidade da saúde, da Capela da Saúde e da Capela de São José estão falando isso. Pode ir qualquer um que esteja aqui, que eles vão lá fazer isso. Um serviço de péssima qualidade. Um serviço de péssima qualidade. Então, isso chama-se
jogar o dinheiro público fora e fazer um serviço onde o serviço não ficou bem feito. E isso não tem como eu vir aqui e elogiar um serviço que não está bem feito. Elogio a parte da administração que foi olhar o serviço, mas ao mesmo tempo critico por não ter feito o serviço bem feito. Também tenho um pedido da estrada Nossa Senhora do Carmo, que diz que a estrada, essa eu não fui olhar. Recebi uma ligação me dizendo que a estrada também está muito ruim para o escoamento da safra. Então, eu peço para que a administração, a Secretaria de Obras, em específico, dê uma olhadinha mais no serviço que está acontecendo e também nas estradas que as máquinas não foram, para que elas vão e façam, executem um trabalho bem feito, para que a gente não perca aquele trabalho. Também estive agora esses dias conversando com o prefeito Capellini, do qual ele deu aval e a gente está organizando o campeonato de futebol 7 do município, do qual estava programado para começar o dia 28 e não terá início neste dia 28, também porque, infelizmente, a gente não tem estrutura no momento para fazer o campeonato. O campo da sede não oferece condições e precisamos arrumar uma iluminação em alguns campos para que a gente possa ter condições de efetuar e fazer o campeonato. Também quero deixar o convite aqui para o pessoal, para as comunidades de Monte Alegre, para que participem, para que venham ver o trabalho dos vereadores. Estamos entrando no ano eleitoral e as pessoas precisam saber do nosso trabalho, precisam ver o nosso trabalho. Então eu peço para que as pessoas participem. Se não virem aqui na Câmara ver o nosso trabalho, que assistam pela live que é passada no Facebook, todas as sessões. Hoje, até quero parabenizar, estamos com a casa praticamente cheia, né? Então, hoje estamos bem felizes por receber esse público. Hoje era isso, muito obrigado a todos.
Liderança do Progressista.
Eu já tinha cumprimentado a todos. Começar a minha fala, questão das estradas. É complicado, um período de safra, né? E temos muitos problemas. A questão do vereador Wagner citou, questão do acompanhamento, né? Eu acho que um dos principais fatores é a questão do acompanhamento. Porque até já fiz uma indicação de que o secretário de obras deveria ter um adjunto para poder fazer o acompanhamento melhor. Porque aí tu vai lá, olha o serviço, autoriza ser feito, e muitas vezes a máquina pública ela é usada às vezes para fazer voto, né? Se é meu companheiro, eu vou fazer bem feito. Se é meu adversário, eu vou fazer do jeito que dá, né? Então, eu acho que a administração é para todos, né? Não é para partidos políticos, né? Então, acho que falta mais alguém para assessorar na Secretaria de Obras, porque a demanda é muito grande. Hoje, as estradas do município aí estão próximas de 1.000 quilômetros aí de estrada de chão, né? Que quase que 100% é só estrada de chão, né? E momentos de chuva aí, o bicho pega, né? A Estrada do Carmo, Wagner, começou hoje, né? Tinha um pedido aí do Macir Perge, do Lori, pessoal que faz o transporte de carga de maçã, de uva, né? Eu passo ali quase que diariamente, né? E a estrada estava, nos últimos dias aí, horrível mesmo. É preciso um trabalho bem feito. Mas acredito que a Secretaria de Obras começou hoje e vai fazer um serviço bem feito para que não tenha problema no escoamento ali da maçã, da uva, né? Uma questão que a gente cobra muito é o suporte para a Secretaria de Obras, né? E no final do ano a gente se reuniu, nós tivemos aqui uma economia de R$224 mil aqui da Câmara, então a gente solicitou ao prefeito que comprasse uma retroescavadeira, né? Então essa retro aí, dizer para o secretário, está chegando amanhã, né? Que seja bem aproveitada essa máquina, né? Então nós temos essa contribuição da economia da casa, 224 mil, essa máquina está chegando, a prefeitura teve a contrapartida da prefeitura, né, com recurso próprio, está chegando, para auxiliar na Secretaria de Obras. Então, as coisas vão acontecendo, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, o vereador não faz nada. Cara, mas é complicado. A demanda do município é muito grande, é gigante, não se faz ideia, né? Vendo aqui a questão dos cachorros, né? Nós temos um problema, a gente cobra sempre. Em 2018, quando eu estive em Brasília, lá fui com o ex-prefeito Hildebrando, a gente levou o projeto para que conseguisse recurso para se fazer um canil aqui no município, para fazer a castração. Mas, quando você se debruça no problema, até quem escreveu, a veterinária Thaís, que trabalhava no município, cara, é muito complicado, é muito complexo, né? Se você castrar um animal no município, você precisa ter uma sala de recuperação, você precisa ter pessoas para cuidar desses animais, né? É muito complexo o negócio. Então, acho que se fizer hoje uma parceria com uma clínica para fazer a castração desses animais e a recuperação, fica muito mais viável para o município. Se tu manter um canil no município, isso gera uma despesa enorme. Eu sempre disse, o pior culpado de tudo isso é o cara que larga na rua. Ele se livra de um problema dele, que está lá com ele, e joga para o município, né? Eu acho que essas pessoas têm que ser punidas. Essa questão do monitoramento, a Brigada Militar já está fazendo essa parte de monitoramento, e as pessoas que largar esse animal, seja cachorro, seja gato, né, seja o que for nas ruas, devem ser punidas, né? Eu acho que isso tem que ser demonstrado, porque a gente só tem educação quando dói no bolso, né? Então, eu acho que tem que ser punido, tem que criar uma legislação de punir essas pessoas. Por hoje seria isso, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Mirinho, liderança do MDB.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, os colegas, as gurias da casa, a guria que chegou nova secretária aí na casa também, pessoal que nos assiste aqui presencialmente, e começando a parabenizar aí o nosso colega Itamar ali pela propositura desses projetos aí, desses pessoal aí que não são muito conhecidos, que minha região é outra, para lá mais longe, mas pelo relato que foi feito aí, eram boas pessoas, ficou em boas mãos os nomes dessas estradas aí. E também quero agradecer o pessoal do CRAS aí, que estão dando andamento lá na nossa região, lá nos banheiros, começaram a fazer para o pessoal que estava há muitos anos esperando ali, a administração também, que deram andamento. Também quero agradecer por estar começando a fazer esses banheiros, que fazia alguns anos que estava à espera e agora começaram. Daí por hoje era isso, não vou me alongar muito, que tem mais uma sessão solene ali do seu Armando Palaoro, então vou aguardar para mais tarde. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, não havendo, né, mais lideranças, não havendo mais projetos, só ressaltar, né, mais uma vez, essa situação dos cachorros é algo realmente complicado, né? Hoje em todo o município está acontecendo isso, infelizmente. Como falei antes, é algo que a gente fica triste, que os animais são as vítimas também, né? Só que nós não podemos tentar resolver um problema com outro problema, né? Então, outra vez eu falando, o colégio é lugar de crianças, né? Lugar de cachorro, né? Infelizmente. Como eu falei, ia gerar algum tipo de crítica, né? Mas, na minha parte, está tudo certo. Até algumas pessoas que estão criticando, eu queria saber se elas iriam querer ter os filhos delas no meio, né, desses cachorros doentes, com sarna, né? Então, é fácil falar quando não se tem os filhos deles nesses locais, né? Mas se fossem os filhos deles, com certeza teriam uma opinião diferente. Mas não havendo mais nada a tratar no momento, então declaro encerrada essa sessão e convoco os senhores vereadores para logo após uma sessão solene.